Boa tarde ou boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a essa série de lives que nós estamos fazendo aqui no canal da Nova Acrópole. E hoje nós vamos falar sobre um tema que eu tenho certeza que praticamente todos vivenciamos de alguma maneira, que é esse elemento de esgotamento que nós vivemos nesses dias de hoje. Meu nome é Carla e eu vou compartilhar com vocês algumas reflexões que eu fiz a partir de um livro de um filósofo contemporâneo chamado Byung-Chul Han, com todos os estudos que nós fazemos dentro do curso de filosofia da Nova Acrópole. A proposta é trazer para vocês ferramentas para que vocês utilizem nesse dia a dia, com o objetivo muito específico de tentar reduzir um pouco essa sensação de cansaço, essa sensação de esgotamento que nós temos e que faz com que muitas vezes nós percamos os elementos mais importantes da nossa vida, porque nós estamos tão pressionados por tudo, pelo tempo, que nós não aproveitamos as oportunidades. Bom, antes de mais nada, queria dizer que eu recomendo bastante a leitura do livro Sociedade do Cansaço. Ele é um livro curto, mas denso. Então, provavelmente, a gente vai fazer uma primeira leitura e vai ter que fazer uma segunda leitura para extrair dali elementos que realmente nos sejam suficientes para uma compreensão. Então, não vou passar por todo o livro, porque isso já demandaria um grande aprofundamento. Quero compartilhar simplesmente algumas dessas ideias principais que vão fazer a gente ter chaves para lidar com o mundo de hoje. A visão que o Byung-Chul Han traz é uma visão bastante relacionada com esse sistema produtivo que nós vivemos. E aí ele vai fazer como se fosse um apanhado histórico de tudo. O que que ele fala? Ele fala que quando a Revolução Industrial veio, no século XIX, a gente teve a formação de uma sociedade com viés produtivo. O que que essa sociedade ela preconizava? Ela preconizava uma necessidade constante de produção de bens. E para que essas produções de bens elas se realizassem, nós tínhamos dois polos na sociedade. O polo daqueles que possuíam os meios de produção e o polo daquelas pessoas que trabalhavam para aqueles que possuíam os meios de produção. É um pouco aquela visão que a gente tem dos filmes que mostram a Revolução Industrial. Então, a gente teria ali um grande magnata com condição de ter uma enorme fábrica, e aí ele teria centenas, milhares de pessoas trabalhando para ele. Essa sociedade, Byung-Chul Han, ele chama de sociedade da disciplina, porque toda essa estrutura, ela é feita a partir de um paradigma muito importante, que é: existe alguém que tem os meios de produção e existe alguém que vai trabalhar para aqueles que têm os meios de produção. Para que isso aconteça, ele diz que é preciso que sejam trabalhadas algumas ideias muito importantes para que esse formato funcione. A primeira ideia que ele comenta, e aqui são termos muito autênticos, criados por ele mesmo, é a negatividade. Ou seja, para que nós tenhamos essa sociedade da disciplina, a gente precisa de alguém que diga o que pode e o que não pode fazer, principalmente. Então, a negatividade, ela vem aqui. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, porque sou eu que mando. E aí é uma outra característica da sociedade disciplinar, que é a alteridade. Os papéis, eles são extremamente separados. Nós temos clareza de quem é a pessoa que possui a indústria, nós temos clareza de quem é a pessoa que trabalha na indústria. E esse que tem a indústria, ele tem poder, enquanto esse que trabalha simplesmente obedece. Por isso que vem esse termo, pessoal, a sociedade disciplinar. Sem uma disciplina, não seria possível manter todo esse esquema de produção. Ele também fala que tudo isso é muito reforçado pela ideia de que o ser humano é simplesmente um animal que trabalha. Então, não existe mais nada além desse pressuposto de que o ser humano é um elemento dentro da natureza, como comum a diversos animais e ele precisa trabalhar para viver, viver para trabalhar. Como eu disse antes, lembram-se daquele formato dos filmes que a gente tem crianças trabalhando nas fábricas, pessoas trabalhando 18, 20 horas por dia? Esse é o panorama da sociedade da disciplina. Só que chega um determinado momento em que isso se estagna porque chega a um limite. As pessoas que trabalham, as pessoas que são disciplinadas, elas começam a se revoltar. E aqui também é muito interessante, porque se nós percebemos ao longo da história, nós vemos que no início do século XX, nós começamos com todos esses movimentos dos trabalhadores querendo direitos, querendo garantir que eles simplesmente não sejam um animal que trabalha. E isso vai mudando, a sociedade ela vai gerando direitos para as pessoas, até que chega no final do século XX, que vai acontecer uma grande mudança em todo o planeta Terra, que inclusive é a mudança que permite que nós estejamos aqui neste momento. É a mudança dessa aceleração dos meios de comunicação, que surgiu principalmente com a internet. Então, isso daqui, pessoal, vai ser uma ruptura, vai ser uma mudança, um novo paradigma vai ser criado a partir desse momento. E esse paradigma, ele vai chamar da sociedade de desempenho. Então, tudo isso que eu falei para vocês antes, e eu estou vendo aqui vários comentários no chat, muito obrigada pela participação de todos, né? Mas a gente está falando do passado. E eu queria me dedicar a ver o momento atual e o que nós podemos fazer para melhorar um pouco a nossa forma de relação com esse mundo em que vivemos. Né? Porque realmente estamos falando de sistemas produtivos que eles eram muito injustos com as pessoas, que eles não tocavam nessa proposta do ser humano. Mas começa agora a sociedade do desempenho. E vamos caminhar mais um pouquinho para saber se existe tanta diferença assim como nós imaginamos dessa sociedade disciplinar para a sociedade do desempenho atual. O que o Byung-Chul Han vai trazer como elementos que caracterizam essa sociedade que vivemos agora, que começa no final do século XX e está completamente em desenvolvimento no século XXI? Ele fala que existe uma ideia que começa a ser trabalhada na sociedade do desempenho, que é: cada um é empresário de si mesmo. Então, começa a haver um desaparecimento daqueles dois polos que eu comentava. A gente vai falar agora da existência de uma pessoa. Uma pessoa que cria as suas próprias regras. Uma pessoa que pode definir dentro de si mesmo tudo o que ela quer fazer. Porque o poder que essa pessoa tem é um poder ilimitado. Aqui, meus caros, vejam como começa a ficar muito próximo do que a gente vive hoje. Hoje, muitas pessoas, e a gente vê isso bastante, essa ideia de que a gente pode tudo. A gente pode ser um grande empresário. A gente pode começar um novo negócio, a gente pode ter uma família, podemos educar os nossos filhos em casa, podemos fazer tudo, tudo o que quisermos. E é claro, e aqui já trazendo também um pouco do que a gente estuda no curso de filosofia, eu não quero dizer que nós, como seres humanos, não temos todas essas potencialidades. Mas o que o Byung-Chul Han traz, que eu acho que fica muito interessante para nós começarmos a refletir a respeito, é que essa sociedade que nós vivemos hoje, que também é a sociedade do desempenho, surge porque os meios de produção precisavam de uma outra forma de agir. E aquela sociedade das polaridades não era mais suficiente. Então, para que haja uma produção cada vez mais crescente da nossa sociedade, foi retirada a figura daquele que era o dono da empresa, o dono da indústria. E foi colocado dentro de cada pessoa essa perspectiva de que nós podemos tudo. e que nós não precisamos de ninguém. Qual vai ser a grande questão da sociedade do desempenho? É o profundo esgotamento que nós sofremos a partir desse momento. Porque se eu posso tudo, significa que eu posso ter uma família com 10 filhos, educar todos os meus filhos em homeschooling, viajar para todos os países do mundo que eu quiser, ter o meu próprio negócio, cuidar da minha saúde. E aqui, meus caros, infelizmente, nós precisamos perceber que dentro desse panorama do mundo físico em que nós vivemos, existem limitações. Se eu tenho 10 filhos e quero fazer homeschooling com eles, imaginem a dificuldade que seria eu ser uma grande empresária. Quem trabalha aqui na iniciativa privada deve ter um pouco dessa referência de uma maneira muito clara. Quando nós percebemos esses grandes empresários que têm grandes empresas, eles trabalham lá como trabalhavam aqueles que eram funcionários das indústrias, 18 horas por dia. Agora, se eu quero ter 10 filhos e fazer a educação deles na minha casa, eu vou ter que me dedicar a isso. E esse tempo cronológico no qual nós vivemos, ele é limitado. Então, se eu utilizo todo o meu tempo cronológico para educar os meus 10 filhos, eu não vou ter tempo cronológico, provavelmente, para viajar por todos os países do mundo. Até porque, imagine, né? Para eu viajar para 10 países, para todos os países do mundo com os meus 10 filhos, eu vou ter uma necessidade financeira muito grande. E essa necessidade financeira muito grande, em regra, ela vem como contrapartida de um trabalho realizado. Mas como eu vou realizar um trabalho de maneira que isso faça com que eu tenha uma vantagem econômica muito grande que me permita viajar, eu e meus 10 filhos, por todos os países do mundo? Percebem que, no fundo, esse poder ilimitado que a nossa sociedade atual ela trabalha parece ser sombra, parece ser fantasia? Nós podemos ter um grande desenvolvimento humano, mas muitas vezes temos que tomar decisões. E quando eu decido seguir para uma direção da minha vida, eu não tenho condição de seguir em outra direção porque elas são um pouco difíceis de serem harmonizadas. Mas como o Byung-Chul Han fala que é essa sociedade do desempenho, ela vai introjetando na nossa mente essa ideia de que nós podemos fazer tudo, nós esgotamos tentando fazer tudo. E isso gera, como consequência, uma profunda frustração. Porque quando nós chegamos ao nosso próprio limite de não conseguirmos fazer tudo, nós vamos esbarrar em duas patologias que ele fala que são características desse nosso momento atual. Algumas pessoas vão chegar ao limite da percepção de que são incapazes porque não conseguem fazer tudo. E daí começam os processos depressivos. Outro grupo de pessoas vão estar sempre nessa aceleração da realização de coisas, desse estado crescente de poder, e vai chegar em uma outra patologia, que é o burnout. Vejam que interessante é essa visão que ele traz. Mas não é só isso, hein? Ele vai trazer outras características dessa sociedade do desempenho que nós temos hoje. Porque com tantas necessidades de fazer coisas, de sermos reconhecidos, os nossos vínculos humanos, eles se reduzem de uma forma abismal. Aí vocês poderiam me dizer: não, Carla, que é isso? Olha só, aqui estamos milhares de pessoas. Eu tenho no meu Instagram 1 milhão de seguidores. Mas a pergunta é: e quantas dessas 1 milhão de pessoas que te seguem você verdadeiramente mantém um vínculo humano? Como eu disse há pouco, o nosso tempo cronológico, ele é um tempo limitado. E se nós formos contactar todas as milhares, centenas de milhares de pessoas que estamos conectados nas redes sociais, por exemplo, eu imagino que a gente não vai ter muito tempo para fazer outra coisa. Então, o Byung Chul Han, ele fala que a carência de vínculos gera dentro de nós um vazio profundo, porque nós estamos conectados a milhares de pessoas ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo, nós não estamos conectados a ninguém. Eu penso que quando nós celebramos o nosso aniversário, a gente tem uma referência bem clara dessa realidade, que é quantas pessoas nos visitam no dia do nosso aniversário. Não estou falando das que moram fora da nossa cidade, tá bem, pessoal? Estou falando daquelas que moram na nossa cidade. Quantas vezes no último ano vocês foram à casa de um amigo simplesmente para visitá-lo? Sem ser uma celebração, mas para conversar. É muito interessante porque essa rapidez, essa aceleração das informações, ela vai tornando uma sociedade extremamente superficial, sem profundidade, sem vínculos mais profundos. Mas não é só isso, não. O Byung Chul Han, ele também fala que a sociedade do desempenho é baseada nessa geração de estímulos. E uma outra ideia que vai ser trabalhada com profundidade nessa tônica é a ideia de sermos multitarefas. Então, eu estou aqui com vocês nessa live, estou aqui com meu celular do lado fazendo alguma coisa, um livro aberto, um caderno de anotações, mas no final das contas, quando a gente se pergunta com honestidade, com verdade, em que nós estamos atentos verdadeiramente? Será que é possível a gente estar atento a todas as coisas que nos acontecem com o mesmo grau de consciência? Conheço algumas pessoas que já me relataram que sentem uma pressão muito grande no trabalho, que chegam no trabalho, abrem seus computadores e começam a abrir as janelas do computador, porque são muitas coisas para serem feitas. E passam as 8 horas do dia pulando de uma janela para outra. E no final do dia, quando olham, qual foi o trabalho realizado? Se isso acontece com vocês, calma. Isso é fruto desse momento histórico atual que a gente vive, que é um momento em que nós não temos mais tempo. Nós não temos mais espaço. E aí também vem outro conceito muito interessante que ele trabalha na sociedade do cansaço, que é uma fluidez dos espaços. Então, qual que é a tônica do nosso momento atual? Home office, claro. E a gente pensa, não, mas isso é muito bom para mim, porque eu trabalho da minha casa. Perfeito. Mas para várias pessoas, o home office é opressivo. Porque ele já não tem mais um espaço que é o seu lar. Dentro do seu próprio quarto, ele vai ter uma mesa que ele trabalha. E aí ele já não tem mais essa diferenciação, essa clareza de quando é trabalho, de quando é descanso, de quando é vida pessoal e de quando é vida profissional. A gente tem também vários outros filósofos contemporâneos que falam dessa fluidez, né? Desse tempo e desse espaço. Então, não é uma novidade do Byung Chul Han. Mas o que eu acho muito interessante é que ele vai casando todas essas características do nosso momento atual com essa tônica de nos mostrar que, no fundo, essa sociedade do desempenho está trabalhando com o mesmo propósito daquela sociedade disciplinar da Revolução Industrial. De uma maneira muito mais econômica, porque agora a gente não precisa ter um patrão para falar para a gente o que a gente tem que fazer. Nós nos tornamos os nossos próprios patrões, os nossos próprios verdugos. Não é necessário alguém externo nos pressionando. Nós mesmos fazemos essa pressão. Eu sei que isso parece às vezes ser muito duro, mas eu considero que a percepção de toda essa estruturação social nos abre a possibilidade de ter uma chave de compreensão. Byung-Chul Han fala que nesse momento nós passamos por uma violência, que ele chama de uma violência neuronal. É uma violência que não é alguém cometendo uma violência conosco, embora em alguns setores da sociedade ainda a gente tenha a sociedade disciplinar, tá, pessoal? É claro, estou falando aqui no geral. Né? Mas essa violência nós mesmos cometemos contra nós próprios. Ela não é uma violência física, agressiva. Ela é uma violência devagarzinho, que vai nos saturando cada vez mais. É muita comunicação. É o WhatsApp chegando mensagem o tempo inteiro. São muitas notícias que a gente precisa acompanhar para saber como é que o mundo tá. É muito difícil a gente dizer não, porque quando eu digo não, pode ser que eu esteja atestando a minha incapacidade. E eu não quero atestar a minha incapacidade. Ok, gente, então deu para pegar assim esse panorama geral do que a gente está vivenciando nesse momento? E eu acho que isso é muito importante para que a gente possa ter essa percepção de que estamos dentro de um processo. E muitas vezes essa liberdade que a gente fica falando o tempo inteiro, ela na verdade foi um processo criado para gerar uma produtividade. E aqui eu queria trazer para vocês uma relação que eu acho que pode trazer uma grande luz sobre toda essa situação. Que é um ensinamento que Platão nos deixou 500 anos antes de Cristo, no livro A República, quando ele trata do mito da caverna. Eu tenho certeza que a maioria de vocês aqui conhecem o mito da caverna, mas bem rapidamente, para aqueles que não têm muita familiaridade, eu vou relatá-lo. Então, Platão diz: imagine se você acorda e você está preso dentro de uma caverna, olhando para o fundo. Esse fundo, ele tem a projeção de sombras. Sombras que vêm de uma fogueira que está dentro da caverna e atrás de você. Sombras que são projetadas pelos amos da caverna, pelos senhores da caverna, que são pessoas que estão não acorrentadas, mas que estão dentro da caverna. E à medida que elas passam, elas fazem com que aqueles prisioneiros vejam projeções, como se fosse um cinema. Só que tem um detalhe: esses prisioneiros, como eles acordam aí, eles acham que aquelas projeções são a realidade. Aí Platão diz assim: imagine que um dia um desses prisioneiros consegue se libertar. E ele começa então a andar pela caverna e ele vai perceber que existem pessoas, existe fogueira. E ele começa a se questionar se aquelas sombras que ele via realmente era a realidade. Platão diz que essa pessoa que se libertou, tomada por uma profunda necessidade de conhecer a verdade, percebe que tem o topo, a saída da caverna, e decide ir até lá. Mas quando sai da caverna, a luminosidade externa é tão grande que ele pensa que ficou cego. E ele vai precisar de um grande grau de coragem para esperar um pouco, para que seus olhos assimilem a luz. E então ele vai enxergar o mundo e vai ter a certeza de que tudo aquilo que ele via projetado na caverna eram simplesmente sombras de uma realidade. E Platão fala que essa pessoa, tomada por um profundo amor pelos seus companheiros que estão lá dentro, desce e vai falar para aqueles que estão presos que eles estão vendo sombras, que aquilo não é a realidade. Para Platão, esse que sai da caverna é o filósofo, é o que busca a sabedoria. E vejam que bonito. Para Platão, esse que retorna para tentar libertar aqueles que estão aprisionados, é o político, é aquele que se responsabiliza pelos demais, pelo bem dos demais. Uma concepção, infelizmente, muito distante do que a gente vive hoje, atualmente. Mas, para mim, essa relação de Platão ajuda muito a gente entender um pouco as coisas como elas estão pontuadas hoje. Será que, no fundo, toda essa nossa sociedade de desempenho, Esses elementos que nós temos à nossa disposição, essa quantidade de ferramentas, não fazem com que nós nos tornemos ainda mais prisioneiros de nós mesmos? Porque, meus caros, o WhatsApp não vai desaparecer em pouco tempo. As mensagens vão continuar chegando. Os grupos de WhatsApp vão continuar sendo criados. As informações, elas vão ampliar cada vez mais. A gente está em uma tendência crescente dessa difusão da informação. Então, se nós, como indivíduos, não começarmos a parar um pouco para perguntar: e isso tudo que chega até mim é necessário para mim? Ou é simplesmente uma sombra projetada pela sociedade? E é exatamente aqui que começa uma chave para nos trazer outras portas de vida. Porque nenhum de nós, imagino eu, vai ter condição nesse momento histórico de largar tudo e morar no meio do mato, num casebre, para não ter contato com as coisas. A nossa vida não é essa, a nossa vida é essa aqui. Essa vida do YouTube, essa vida da internet, essa vida do celular com inúmeras funções. Mas se nós não começarmos a ter um pouco mais de consciência para conseguir identificar o que é uma prioridade nossa de vida e o que simplesmente é uma pressão social, nós vamos nos sentir sempre pressionados por esses elementos externos que não vão reduzir. Então, a grande chave para a gente poder sair dessa sociedade do cansaço não é simplesmente parar de fazer coisas, porque pode ser até que por necessidade a gente não consiga sair nem do trabalho que a gente está hoje. Mas é mudar um pouco uma postura interna, sair de sermos simplesmente pessoas reativas para tentarmos construir dentro de nós essa noção do indivíduo. Que é uma noção que faz com que nós tenhamos uma visão da nossa vida partindo de um ponto de unidade, um ponto de prioridade. E aqui eu acho que tem uma coisa bem interessante que eu queria compartilhar com vocês e até sugiro que vocês façam o teste. Testem não responder algumas mensagens de WhatsApp. Principalmente aquelas que os nossos filhos nos mandam, perguntando assim: mãe, cadê meu tênis? Não responde essa mensagem, não, para vocês verem o que vai acontecer. Acontece um milagre, pessoal, porque o nosso filho encontra o tênis que ele não estava achando. Tentem fazer o teste de não ficarem ansiosos com todas aquelas notificações do telefone para responder imediatamente a tudo que chega para vocês. Porque será que isso que está chegando para vocês realmente é necessário? Realmente cabe a vocês? Eu vejo que muito, muito do que nos chega externo não é relevante para os nossos propósitos de vida e nem tem uma importância para aquele nosso momento. Mas como a gente já está nessa caminhada de receber e responder e querer mais e querer mais, a gente nem para um instante para avaliar a vida. No livro, Byung-Chul Han, ele traz umas frases que são muito fortes. E eu queria só comentar com vocês uma delas, que eu acho que reforça toda essa ideia. Ele diz assim: o excesso da elevação do desempenho leva a um infarto da alma. Então a gente fica tão preocupado com tantas coisas que nós temos que fazer a todo momento, tantas necessidades que nós temos que apresentar para as pessoas respostas a todo momento, que nós esquecemos isso que seria mais importante dentro de nós mesmos, que é essa noção da individualidade que muitas culturas e tradições chamam de alma. E ele fala que o desenvolvimento de uma vida, ele chama no livro, contemplativa, seria uma boa saída para esse nosso momento atual da sociedade do desempenho. Agora, é preciso entender o sentido da vida contemplativa. A vida contemplativa não é a gente parar a nossa vida, mas é nós termos consciência em relação àquilo que verdadeiramente nos cabe. É muito interessante porque Se vocês fizerem o teste, vocês podem perceber que muitas das atividades que vocês realizam cotidianamente, elas são desnecessárias. Mas como nós não tiramos um instante para avaliar se aquela atividade ela é necessária ou não, nós simplesmente repetimos a realização daquela atividade indefinidamente. A gente acredita que, a gente não, porque eu sei que ninguém faz isso. Algumas pessoas de outros planetas acreditam que andar com o celular no colo enquanto dirige faz com que nós ganhemos tempo para responder as mensagens assim que elas chegam. Mas será que todas essas mensagens que nos chegam, elas precisam ser respondidas? E será que essa multitarefa, dirigir e olhar mensagem de celular, é boa? Será que não é justamente essa falta de atenção que cria o trânsito caótico que muitas vezes nós vivemos nas cidades? É muito comum, a gente sai pelas ruas e a gente vê várias pessoas com celular enquanto dirigem. E isso tira um pouco da atenção. E quanto tempo verdadeiramente isso está poupando? Façam esse teste. Quanto tempo verdadeiramente nós poupamos se nós escovarmos os dentes olhando mensagem de celular e se nós só escovarmos os dentes? É possível que o ato de escovar o dente de maneira única e consciente torne muito mais rápido aquele processo, porque nós estaremos atentos. E pode ser que esse tempo que a gente está ganhando, escovando os dentes enquanto a gente olha o celular, a gente ganhe rapidamente de outra maneira, fazendo uma coisa por vez. Mas aí vocês vão me dizer, Carla, isso é impossível, não vai dar tempo. Será? Será que realmente a gente precisa dessa rapidez, dessa velocidade de tudo que acontece? Será que a gente precisa receber todas essas notificações de notícias e assistirmos ao noticiário 3, 4 vezes por dia? Contando que a gente não trabalhe com isso, é óbvio, mas eu falo de uma pessoa que não trabalha com isso, que quer se atualizar e ver 3, 4 jornais por dia, escuta na rádio as notícias, vê podcasts, lê livros. Quando nós lemos livros ainda, eu também vejo que está muito bem, porque nessa necessidade da aceleração do tempo, nós estamos nos tornando incapazes da leitura, porque nós simplesmente assistimos vídeos na velocidade 2 vezes para garantir um aproveitamento do tempo. Mas e esse tempo que a gente está aproveitando, assistindo a esse vídeo numa velocidade duplicada? É quanto? E assistir o vídeo dessa maneira te garante uma compreensão? Tem algumas pessoas que sim, que não vão se ver impactadas com o aumento da velocidade do vídeo, mas outras vão. E é importante que cada um de nós perceba as nossas próprias características para portarmos diante do mundo de uma maneira um pouco mais autêntica da nossa parte, respeitando aquilo que nos cabe e aquilo que nos é possível naquele instante. O ser humano, ele pode tudo. Ele possui dentro de si uma capacidade de vontade que faz com que nós sejamos capazes de superar quaisquer obstáculos. E quando nós percebemos, às vezes, algumas pessoas que têm uma deficiência física, que competem numa Olimpíada, a gente vê isso de maneira clara. Mas será que o desenvolvimento das nossas potencialidades, ele precisa ser nessa velocidade, nessa pressão que a sociedade nos faz? E mais, para que nós possamos nos desenvolver, é importantíssimo que nós tenhamos clareza de onde estamos agora. E saber onde estamos agora vai nos fazer ser capazes de dizer não para algumas questões. Porque nós temos consciência, nós temos responsabilidade. Se eu tenho um bebê pequeno, eu não posso dizer sim para todos os convites que os meus amigos fizerem para eu ir para a festa, porque é uma irresponsabilidade com o meu bebê pequeno se eu não tiver outra pessoa com quem compartilhar esse cuidado. Dizer não significa que nós não sejamos capazes. Dizer não significa um ponto de consciência. E sabem o que é bonito? é que esse ponto de consciência, em muitas tradições, é chamado como uma vida cerimonial. Não é de seguir um rito de uma cerimônia, mas é uma consciência para que cada momento da nossa vida nós possamos agir da melhor maneira possível, com o elemento mais alto que existe dentro de nós decidindo e não reagindo às pressões externas. Tem uma frase dele que eu acho muito bonita no livro, que ele diz assim: aprender a ver. Ele diz que nós precisamos aprender a ver, que é como ele chama, né, essa consciência. Aprender a ver significa habituar o olho ao descanso, à paciência, ao deixar aproximar-se de si mesmo. Isso é capacitar o olho a uma atenção profunda. Então, nós chegamos muitas vezes na nossa casa à noite, acendemos todas as luzes, ligamos a televisão, colocamos a Alexa para tocar uma música, vamos cozinhar. Enquanto a gente cozinha, a gente está passando roupa, colocando roupa para lavar. E esse turbilhão de atividades não permite que nós tenhamos nenhum instante durante o nosso dia para parar a mente e perguntar: onde estou? Para onde quero ir? O mesmo acontece no carro. A gente entra no carro e a gente já liga o som, já pega o telefone, coloca no colo e a gente não aproveita aquele momento. E assim a gente deita na cama com o celular e a nossa vida é uma aceleração sem fim. Agora, esses momentos que nós precisamos, eles não significam momentos cronológicos muito longos. Não é preciso que nenhum de nós defina 3 horas por dia para ficar refletindo. Até porque, se a gente não tem esse hábito, a gente não vai nem conseguir concentrar numa reflexão por 3 horas. Mas se nós, antes de cada decisão um pouco mais importante, pararmos um instante para avaliar, assim, o que é necessário agora? O que eu preciso fazer? Nós começamos a sair dessa dimensão cronológica do tempo que está pressionando por todos os lados e nós vamos viver uma dimensão mais profunda que tem a ver com a nossa consciência. Para terminar, eu queria compartilhar com vocês um mito grego que fala do tempo, que também acho que reflete muito esse momento que a gente vive, essa pressão externa, que é o mito justamente do nascimento do deus Cronos e do deus Zeus. Dentro da mitologia egípcia, as grandes ideias, elas são representadas por divindades. Então, não é simplesmente uma concepção religiosa, mas é uma concepção simbólica de fazer com que a gente seja capaz de compreender melhor a vida. E no mito se conta que Cronos, quando ele se casa, ele vai tendo os filhos, mas ele não se afasta de sua esposa. Até que chega um momento em que esse afastamento ele tem que ser feito de uma maneira brusca. E aí vão nascer todos os filhos, desculpem, Urano. Urano é o pai de Cronos, né? Então, Urano, ele está ali junto com Géia, e aí eles começam a ter filhos, mas os filhos não podem nascer. Até que tem um rompimento brusco, e todos os filhos vêm ao nascimento, e um deles é Cronos. E Cronos vai condenar o seu pai. Vai condená-lo a viver em um local, o Tártaro, que é um local isolado. E ele vai falar: esse pai é muito ruim. O problema é que quando Cronos ele se une a Réia e começa a ter também seus filhos, ele fica com receio de que aconteça com ele o mesmo que aconteça com que aconteceu com seu pai, que é o destronamento. Então ele passa a devorar os próprios filhos. Então nasce o primeiro filho, ele engole o filho; nasce o segundo, ele engole. Até que chega um momento que sua esposa Réia, não satisfeita com a situação, dá a ele, no nascimento de Zeus, uma pedra. E Cronos, tão assustado para garantir o seu poder ilimitado, devora aquela pedra, imaginando que fosse um filho, mas na verdade não era. Zeus então vai ser criado até que ele cresce e vai acontecer o destronamento do seu pai. Esses três deuses, Uranos, Cronos e Zeus, eles representam formas distintas do tempo. Urano é esse tempo eterno, por isso que os filhos não nascem, porque não tem tempo. Mas quando surge Cronos, que daí vem cronológico, os dias eles passam a se suceder. E nós temos essa impressão de que estamos sendo devorados pelo tempo, que é exatamente essa ideia de Cronos. E só vai ser possível ultrapassar essa percepção de devorar, ser devorado pelo tempo, quando surge Zeus, que é justamente o tempo da consciência. Então, se cada um de nós conseguirmos desenvolver dentro de si um pequeno aspecto da consciência, para conhecer a si mesmo, para conhecer a sua vida, ter uma avaliação mais precisa do que nos cabe, o que não nos cabe, nós temos condição de sair dessa dimensão que é o reinado de Cronos e entrar nessa dimensão que é o reinado de Zeus. Essa é a nossa grande prova. Isso é o que nos cabe fazer nesse momento. E bom, se a gente estuda as tradições filosóficas, nós vamos perceber que existem inúmeros grandes ensinamentos de pessoas que realmente marcaram a nossa vida na humanidade, que nos ensinam a ter mais consciência. Mas é importante perceber que nós estamos dentro da caverna. Quem está dentro da caverna não é aquele nosso amigo de trabalho, não. Somos nós, que em vários momentos agimos pelas sombras e não pela luz. Como nós nos libertamos? Por decisão própria. E isso cada um de nós pode fazer. Bom, meus caros, eu fico muito feliz com a presença de todos vocês nesse nosso momento em conjunto. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Esse é um trabalho que nós estamos começando a fazer agora aqui no nosso canal da Nova Acrópole. Então, todas as quartas-feiras, às 19 horas, nós faremos lives sobre temas diversos. Então, já deixem aí programado para que na quarta que vem vocês estejam presentes. Lembrando também que essa nossa live vai ficar gravada aqui no nosso canal. Então, vocês podem curtir, compartilhar com pessoas. E lembrando também que todos esses temas que nós divulgamos no nosso canal, eles fazem parte do nosso curso de filosofia e que muito provavelmente em uma cidade perto de vocês tem uma sede de Nova Acrópole que vocês podem ter acesso a mais conteúdo. Muito obrigado por todos. Fico muito feliz com a presença e espero que nós possamos nos ver em breve.